vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Tá tudo bem? Tá tudo sossegado? Eu tô falando aqui com a câmera, mas tô olhando aqui pro alto, pra nossa telinha, pra ver ali as participações. Já tem gente chegando. Chega chegando, coloca pra gente um belíssimo coração pra marcar presença, pra fazer barulho neste YouTube, pra que ele possa entregar esse programa pra mais pessoas. Está no ar mais esta edição, aqui na programação. É muito bom receber você, querido ouvinte. Meu nome é Rose Andrade. Eu fico assim, ó, rindo à toa, feliz da vida, porque eu tô chegando aí, eu acho que é na sua casa, não é? No seu trabalho? Onde mais, onde mais? É no quintal da sua casa, você tá debaixo do pé de manga com seu rádio, porque seu rádio só pega no pé de manga. E pensa que eu não sei dessas coisas? Eu sei dessas coisas, eu sei dessas coisas. Os ouvintes me contam como que eles escutam a Rádio Novo Tempo. Eu acho o máximo saber disso. Querido, querida, nossa semana tá bombando, meio de semana, quarta-feira. Assunto de hoje, autoconhecimento. Você tem ouvido falar bastante sobre autoconhecimento por aí, não tem? Mas o que seria autoconhecimento à luz da palavra de Deus? É, a gente vai buscar na palavra de Deus essas respostas. Fica aqui com a gente. Deixa eu levantar aqui algumas questões para você ir pensando. A gente, quando a gente desenvolve o autoconhecimento, a gente toma decisões mais saudáveis, sabia? Uhum. A gente consegue evitar melhor alguns conflitos ou resolvê-los de uma maneira mais inteligente. A gente toma decisões mais conscientes, não é? E é interessante que quando a gente está falando sobre isso, a Bíblia nos dá um caminho. Ela fala para a gente parar, para a gente examinar, para a gente reconhecer, não é? Para então a gente poder mudar. Olha que interessante esse processo. Então, o que, que a gente quer pensar hoje? Às vezes a gente fica escondido atrás de frases prontas. A gente fica jogando a culpa para o outro. Como que a gente gosta de jogar a culpa para o outro? Ah, foi porque meu pai. Ah, porque minha mãe. Ah, porque o chefe. Ah, porque o governo. Ah, porque o gerente do banco. Ah, por causa disso, por causa daquilo. Sabe? E muitas vezes a gente... Eles podem ter suas partes aí, com certeza, de responsabilidade, mas chega um momento que não dá pra gente ficar tomando decisões, justificando que é porque o outro errou com a gente. Tá vendo como é que a gente quer tocar nesse assunto hoje? É, porque se a gente não muda, se a gente não muda, a gente continua repetindo padrões comportamentais e muitas vezes padrões destrutivos. O convite de hoje do programa Vida e Saúde é a gente olhar para si mesmo. Eu sei que não vai ser um exercício fácil, mas quem disse que as coisas na vida são fáceis, né? Senão todo mundo faria. É olhar para si com honestidade. Com honestidade, querido ouvinte, à luz da palavra de Deus. Vamos entender como é que fé e comportamento vão, caminhando juntinhos, um ao lado do outro. Como é que eles caminham junto nesse nosso processo de crescimento pessoal? Responde a pergunta aqui para mim. Olhando para você neste momento, não é o que você deseja e nem lá no passado, é agora. Olhando para você nesse momento, analisando as suas preferências, seus hábitos, seus comportamentos, aquilo que você acredita, você pode afirmar que você se conhece? Me diga. Olha, Rose, eu não me conheço. Ainda me surpreendo com as minhas decisões e atitudes. Ô, Rose, eu me conheço. Eu me conheço, eu tô no processo ainda. Me responde, 12981510081. Fico te esperando enquanto isso. Vou cumprimentar Raul. Eu já ia abrir o canal da internet, Raul. Porque agora sim, pode falar.
Aê.
Agora sim, eu tô acostumada com você ali. Não tô me acostumando com você. Não me acostumei ainda com você. E quando eu me acostumo, você vai embora. Aí eu vou ficar abrindo o microfone aqui no silêncio, no vazio da sua cadeira. Você tá bem? Tá tudo certo?
Bem, beleza, graças a Deus.
Bom, né, esse encontro. Que tema legal, não é? Pra gente poder conversar mais uma vez.
Verdade.
Ô, Raul, deixa eu te fazer uma pergunta sobre seus alunos, não é? Você tem uma mentoria que ajuda as pessoas a encontrarem ali, a alcançarem os seus objetivos. Então, existem muitos ganhos. Mas tem algum ganho que o seu aluno tem, mas não vai aparecer nos quilos perdidos?
Ah, sim, Rose, sem dúvida, né? Aliás, no início da mentoria, a gente pergunta por que que a pessoa tá ali. Por que que você quer emagrecer? Por que que você quer se livrar do diabetes, né? Controlar o diabetes, controlar a hipertensão. E aí a gente vai chegando nos reais motivos, né? Então tem gente que fala, que percebe, né? Às vezes a pessoa nem percebe, mas ela percebe, eu tô aqui porque, nossa, eu quero entrar com a minha filha no casamento dela, Né? Eu quero ver meu filho se formando na faculdade. Eu quero estar apto para viajar com a minha família, para brincar com os meus filhos, com os netos, com os meus netos, que eu estou sem energia. Então, quando a pessoa começa o processo e daí lá na frente, alguns meses depois, ela fala: Raul, eu estou conseguindo brincar com os meus filhos, com os meus netos. Nossa, eu estou viajando com a minha família. Agora eu sei que se eu continuar assim, eu vou entrar com meu filho na formatura dele. Então, esses são os... Não são quilos perdidos, né? Mas são o resultado além do resultado.
Vem
né?
no pacote ali, né? Nas consequências, nos resultados, tudo
Exato.
Isso.
Então é a maior alegria para a gente e para a pessoa também, né?
Então convido o pessoal para buscar esses ganhos, além do que é perceptível, que a gente percebe, a pessoa emagreceu, buscar esses ganhos também de autoconhecimento, né? De realização de sonhos.
Sim, realização de sonhos, sem dúvida. Para você aí que tá ouvindo, tá cansado de viver sem energia, sem disposição, quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias e ter todos os resultados, todos os benefícios que vão muito além do peso, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Já te adianto que só tem vaga para semana que vem, mas você vai conseguir. É só acessar Leis do Emagrecimento, agenda uma sessão com o nosso time, que é gratuita. Lá a gente vai te entender, vamos conversar e aí sim eu te apresentar os melhores planos, tá bom? E você decide se quer se inscrever ou não. Então, leisdoemagrecimento.com.br.
Muito bem, querido ouvinte, leisdoemagrecimento.com.br. Acho que nossos ouvintes já decoraram, viu, Raul? Eles já decoraram o seu endereço, o caminho para falar com o Raul é esse aqui, hein? Grazi Donato, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você?
Bom dia, Rose. Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor ainda, agora aqui com você.
Ah, é muito bom ter você aqui, Grazi. Eu vou fazer uma pergunta agora parecida com o que eu fiz com o Raul, porque no caso dele é emagrecimento e o seu alcança outros pontos aí. Qual é a transformação que as meninas acabam passando, que ela nem precisa ficar anunciando não, mas ela sabe que algo mudou?
Rose, na verdade assim, o que as meninas acabam falando pra gente? Que a postura delas diante da vida muda. Então, aquela mulher que às vezes não consegue falar não, que tá sobrecarregada, que não consegue se cuidar, que não consegue nem assim, às vezes, valorizar a sua profissão. Sabe? Quando a pessoa fica perdida mesmo. Então, assim, a gente vê muito assim que as meninas elas começam a se posicionar melhor. Tem uma aluna nossa que ela começou a dar mentoria, assim, ela começou a dar consultoria de skincare, ela não tinha coragem, ela não conseguia falar, ela não conseguia se posicionar. E agora ela tá oferecendo o trabalho dela, assim, com confiança, né? E muitas, assim, Rosa, às vezes começa a dirigir, faz aula de natação, que tinha fobia de água. Então, assim, a gente vai vendo vários tipos de transformação ali mesmo, Rose. E eu tenho um convite. Eu tenho um convite muito especial para as meninas da rádio, que a gente vai fazer um desafio que já está à disposição para as meninas. Vai ter a primeira aula no ano que vem, no dia 25 de janeiro, tem a primeira aula desse desafio. Né, e a gente já está angariando pessoas que querem começar o ano que vem diferente e que queiram mudar de vida mesmo, Rose. Então, para as meninas da rádio que querem participar desse desafio, me manda um direct ou no link da bio tem um WhatsApp ali que eu mando o link para elas. É um precinho, Rose, bem acessível, se não me engano é R$27. Então é só contar comigo ali, me chamar no direct e começar o ano diferente com os conceitos da mentoria do FEM, Rose.
Ai, que legal, Grazi. Então o pessoal tem que fazer
arroba
a inscrição.
Grazi Donato.
O pessoal já faz a inscrição hoje, essa semana ainda, não é?
Já pode fazer hoje, se quiser.
Legal.
Arroba Grazi Donato.
Só para as meninas, não é? O desafio ali, não é? Da aula do desafio.
Isso.
Ok. Arroba Grazi Donato. Você que não segue a Grazi, tem que seguir agora, não deixa para depois. O pessoal às vezes deixa para depois e esquece. Eu sou assim, eu te entendo. Eu te entendo, querido ouvinte. Se eu deixar para fazer daqui a 5 minutos, a Luciana tem que ficar me lembrando quase que o dia todo. Você já fez. Se eu não pegar para fazer agora, é assim, não é? Então vai lá, faz a sua parte. E conheça o método da Grazi, da Manu. Conheça o método do Raul também. São os nossos parceiros aqui no programa Vida e Saúde. Vamos lá, ele voltou. Minha gente, que alegria receber essa pessoa aqui. Palmas pra ele, palmas pra ele. Mais alto, animação, torcida. Fernando Rochael, bem-vindo.
Que alegria estar aqui com vocês, Rose.
Alegria nossa.
Raul, Grazi.
Seja
que alegria, bem-vindo. Que alegria estar aí com o ouvinte da Rádio Novo Tempo também, com as pessoas que nos assistem no YouTube. Que alegria, é muito bom estar aqui, viu?
Muito bom, amigo. Deixa pra gente seu contato. Você também tem mentoria. Uma mentoria que, olha, quando você chega aqui, vem junto um monte de gente que já trabalhou com você, um monte de gente que já passou pelos seus cuidados, receberam, o pessoal recebeu os seus cuidados e vem confirmar que eu fiz ali a mentoria do Rochael. Fala dessa mentoria que transforma a vida de um monte de gente.
Ah, que legal, é muito bom. Inclusive, vários ouvintes da Rádio Novo Tempo que começam a me seguir lá no @FernandoRochael. @FernandoRochael. No Instagram é mais fácil, né? Mas todas as redes é Fernando Rochael. É, tem várias histórias de ouvintes que entraram no processo comigo. Eu trabalho fortalecimento emocional. Quando a gente fica mais forte, a vida fica mais leve. Não sei se você já percebeu, mas na Bíblia, toda vez que fala de grandes transformações comportamentais, fala o que aconteceu no coração, né? O sábio Salomão fala assim, ó, sobre todas as coisas, guarda o seu coração, porque dele provém as vias da sua alma. Então, quando a gente se fortalece emocionalmente, a gente fortalece o coração, onde a gente toma as decisões e muda a vida. Então, se você se percebe ansioso, ansiosa, angustiada, ou então em relacionamentos que não estão adequados, que você quer melhorar os seus relacionamentos, você precisa de fortalecimento emocional, me procura no @FernandoRochael. Eu faço processo tanto de maneira individual quanto em grupo. Então, eu posso atender individualmente também em grupo. Começa um grupo, inclusive, agora no começo de janeiro já. Você quer começar o ano mudando sua vida já? Então, já me procura pra gente conversar. Já me segue de qualquer jeito, @FernandoRochael. Será uma alegria ter você comigo.
Muito bem, gente. @FernandoRochael. Rochael de
rocha.
Rocha
de pedra, né?
De pedra, é, então Rochael. É. Muito bem. Esse sobrenome é seu sobrenome mesmo ou é artístico?
É meu sobrenome.
Diferente.
Tem uma família inteira. Tem uma família inteira, Rochael.
Eu não conhecia. É. Você é o único Rochael que eu conheço. Será que tem alguém rocha, de sobrenome Rochael aí pelo Brasil? Manda alô aqui pra gente. Você já sabia, ou Raul? Você já conhecia outra?
Teve um médico que veio aqui, o Torrino, se eu não me engano, que era um amigo meu. Aurélio. Ele é Rochael.
Aurélio, é verdade.
É seu primo?
É seu primo?
É meu primo.
Então tem pouco que ele não passa por aqui, não é?
Aurélio é fantástico.
Verdade. Você conhece, Grazi, algum Rochael?
Não, Rose.
Não, só o nosso aqui. Só o nosso aqui. Oh. Eu também, só conheci
Donato,
agora, mas
só conheço a Grazi e conheci o Raimundo,
Donato,
né?
Donato, eu conheço outros também. Muito bem, querido, querida, vamos lá. Enquanto você está participando com a gente, nós vamos ouvir. Não sei se você sabe, o Rochael, ele é estrategista comportamental. Mas o Rochael também é cantor, também é compositor. Então a gente vai ouvir a música dele aqui na programação. Natal Real. Bora! Agora! Aqui na Rádio Novo Tempo. Você confere.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo.
Só tem valor se nascer em mim também. Eu aprendi que o sentido do Natal é o nascimento de Jesus. E sendo assim, hoje mesmo é Natal, hoje Jesus nasceu em mim, e amanhã será Natal de novo. Eu espero que depois de amanhã seja outra vez, pois Jesus precisa renascer todo dia na gente, dentro da gente, Natal real. Eu recebi um presente de Jesus quando ele nasceu no coração. Amor e mansidão, e amanhã será Natal de novo. E eu espero que depois de amanhã seja outra vez, pois Jesus precisa renascer todo dia na gente, dentro da gente, pra ser Natal.
Ei, é ele, Fernando Rochael, Natal Real. Você ouviu aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Bom dia, meu povo. Quem é que tá chegando por aqui? A Ângela Maria. Nossa, que pergunta profunda. Eu fiquei pensativa aqui sobre isso. Ângela, eu também achei uma pergunta profunda, mexe com a gente, né? Papos profundos você encontra aqui no nosso Vida e Saúde. A Júlia Vitória de Curitiba. Rose, eu achava que eu me conhecia, até precisar fazer um teste. E eu não sabia responder coisas simples sobre mim mesma, foi bem difícil. Ei, Júlia, imagino. Já ouvi algumas pessoas falando isso comigo, principalmente quando estava no processo de divórcio, que a psicóloga perguntava, o que você gosta de comer? A pessoa, não, é que meu marido gostava de comer, a gente comia bastante isso ou aquilo, tá? Para onde você gosta de viajar? Olha, porque meu ex-marido, tal, a pessoa não sabia nem responder quando estava passando por processo de divórcio, que ela foi perceber que ela vivia mais a vida do marido do que a sua. E é muito interessante. Ou com você aí, Raul, vamos lá. Quem é que tá? Deixa eu abrir aqui. Agora sim, Raul, diga.
A Márcia fala, eu fiz a mentoria com o Rochael. E a Andressa Karen fala, eu fiz o método fluir do Rochael. E a Francinilda da Bom Dia do Rio Grande do Norte.
Ok, ok. Grazi, duas participações com você.
Tá, Rose, a Maria Penha fala aqui, ó, bênção pura, esse programa é maravilhoso, com pessoas especiais. Obrigada, Maria. E ela fala aqui, ó, hoje eu estou muito feliz, eu estou completando mais um ano de vida, gratidão.
Parabéns.
Que bom que você tá aqui com a gente nesse dia tão especial.
Mãe.
E o Luiz Roberto fala aqui, amo esse programa, vocês são demais. Obrigada, Luiz. A gente é demais mesmo, a gente acha também.
Pensa, o que, que eu faço com essa garota?
Eu tenho esse Grazi. Conhecimento aí sobre mim, que eu sou demais. E todos os meus
gente,
amigos
não aguenta,
aqui
não
do Big Talk também.
Autoestima maravilhosa.
Grazi acabou de sair do método
O método é isso, Rocha?
É melhor explicar depois.
Vamos fazer o seguinte.
Ou tá precisando fazer.
O Rocha é uma pessoa, assim, sabe, muito, muito elegante. Ele vai dar esse diagnóstico daqui a pouquinho, então. Ajuda a gente, hein, Rocha? Mas vamos lá, amigão. Olha, a Bíblia fala pra gente se examinar. Ela diz, examinai-vos a vós mesmos. Segundo Coríntios 13, 5. E a gente passa batido nesse verso. Vamos entender que tipo de exame que a Bíblia está propondo? E aí os ouvintes já estão falando, gente, eu tô aqui me examinando. Gente, que pergunta profunda. Eu já quero saber que tipo de exame é esse e por que que é difícil para a maioria das pessoas hoje fazer esse exame.
Então, o exame não é um inventar de defeito para gerar culpa em você. Nossa, esse aqui é meu defeito, olha meu defeito. Não, não, não é isso. O exame é um teste de coerência. A minha fé está de acordo com o que eu digo no meu discurso. Quem eu estou sendo? Examinar é você se olhar do lado de fora e perceber o que está acontecendo. Quando a Bíblia diz assim também, ó, vigiar e orar, é vigiar quem? É vigiar você mesmo. Uhum. Então, perceba você mesmo na sua vida. Olha o que você está pensando, olha o que você está falando. Olha como é que você está agindo, olha como é que você reage às coisas. Olha o que, que acontece quando você está cansado. Olha o que acontece quando você tem dor. Olha o que acontece quando falam isso com você. Olha o que você sente no seu corpo. Olha as sensações do seu corpo. Olha as emoções que você tem. Olha os pensamentos. perceba a si mesmo. É isso que a Bíblia está chamando a gente para perceber. Então, tanto a gente precisa se conectar com Deus, quanto a gente precisa se conectar consigo mesmo. O próprio Davi, quando chega a falar consigo mesmo, ei, minha alma, por que você está fazendo isso comigo? Espera em Deus, eu ainda louvarei. É porque ele se examinou e percebeu, peraí, eu estou angustiado aqui, e eu já matei gigante, eu já destruí leão, já matei urso, eu já venci guerras, já batalhei, já venci tanta coisa, agora estou com medinho do meu filho? Não, peraí, minha alma, não faça isso comigo, não. Uhum. Então, por que que ele possibilitou fazer isso? Porque ele parou para se examinar e perceber a si mesmo. Então, perceba o que está acontecendo com você, não só com Deus, não só com as pessoas, com você também. Escuta seus pensamentos, suas emoções, suas sensações corporais, perceba a sua alma.
Interessante. Olha, um monte de gente já vai começar a fazer isso agora, não é, Grazi?
É. Verdade, Rose.
É meio que se colocar do lado de fora para se olhar, né?
Uhum, sim.
Sim. E a Ivanildes, ela fala aqui pra gente assim, estou no processo, né, de autoconhecimento e ainda me surpreendo com descobertas sobre mim mesma.
Sim.
Eu acredito que esse processo não acaba nunca, né? A gente sempre vai se surpreendendo mesmo, uhum, com coisas que a gente vai aprendendo. Agora, Rocha, e sobre o temperamento? O temperamento é algo que a pessoa aprende ou é algo que nasce com ela?
Então, temperamento, entra uma questão polêmica aí, porque o esse termo temperamento, a psicologia atual nem considera mais, né? Não é um termo que se estabelece. Algumas pessoas dizem assim, ah, eu sou assim e acabou, tipo Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci, ah, esse é meu temperamento. E às vezes o temperamento, ele supre um papel meio de signo. Ah, eu sou de Áries, ah, eu sou fleumático, entendeu? Cabe a mesma coisa. E aí a pessoa, baseado nisso, ela nem para para se perceber. Ela nem para para perceber que ela pode mudar, que ela pode ser transformada, que ela pode mudar aquela realidade e que, na verdade, a identidade dela, que na verdade determina a nossa maneira de agir, é a nossa identidade, que ela é construída a partir do que eu ouço, vejo e sinto desde a minha infância. Né? Então, vão surgindo minhas crenças, meus valores que me direcionam, minhas crenças que me direcionam, meus valores que me puxam. Então, isso sim me direciona, e isso sim pode ser reconstruído se eu parar para observar o que está acontecendo e gerar novos estímulos, e gerar nova compreensão, gerar nova percepção sobre isso, sobre mim mesmo, sobre as coisas. Isso pode se mudar.
Ok.
Quando você joga a lógica para o temperamento, para o meu jeito de ser é assim mesmo, então fica mais difícil da pessoa mudar, né?
Uhum. Uhum.
Rocha, quando uma pessoa entra nesse exercício, né, de autopercepção, o que ou quem que ela encontra, Rocha?
Uhum.
Esse exercício de autopercepção, ele exige silêncio, coragem, responsabilidade, ele exige parar, respirar e olhar para si. Então, ele precisa perceber qual que está sendo a minha narrativa comum. Para, eu sou assim, ninguém me entende, eu sempre estrago tudo. Que falas internas você tem falado constantemente e que você não está percebendo? Que padrões, por exemplo, gatilhos, sensações, por exemplo, eu tô cansado, eu ajo assim. Quando alguém me diz dessa forma, eu ajo dessa outra forma. Então, perceber os padrões de reativos, de fuga, de medo, são muito importantes. E também há uma questão que a gente não considera muitas vezes, que esse exercício de autopercepção é um exercício constante. Então, não existe essa história assim, eu me conheço. Peraí, eu me conheço nessa situação agora, nesse lugar agora, nesse momento agora. Então, essa perspectiva de autopercepção, ela precisa estar sendo constante. Não tem uma pessoa que se conhece já eternamente, porque a gente está mudando a todo momento. Então, eu preciso estar me percebendo a cada instante como eu estou agindo e como essa mudança está acontecendo dentro de mim também. E outra coisa mais importante de todas é perceber de Deus o que ele diz de mim. Porque o autoconhecimento é importante, mas o conhecimento daquele que está no alto também é importante. Então, o autoconhecimento a partir de Deus também é muito importante. Quando ele Deus que examina meu interior, Deus que caminha comigo, me conhece antes de nascer. Então, me perceber também a partir do perceber de Deus, talvez seja das questões mais importantes que a gente precisa ter. Há uma metáfora que eu vou falar bem rapidinho. Quem está dentro de uma ilha não conhece a ilha inteira. Quem está fora da ilha não conhece a ilha inteira, só conhece a fora da ilha. Só conhece a ilha completa quem está dentro da ilha e fora da ilha. Só conhece você plenamente, quem está dentro de você e fora de você. Você só está dentro de você. As pessoas só estão fora de você. Deus está dentro de você e fora de você. Então, quando você busca do Espírito, essa percepção, ela se torna mais completa.
Ok, ok. A gente citou um verso aqui, 2 Coríntios 13, 5, que diz, examinai-vos a vós mesmos. Tem outras declarações na palavra de Deus que nos direcionam exatamente para que a gente busque o autoconhecimento?
Tem, sim. Por exemplo, o próprio vigiar e orar, ele fala disso, né? Vigiar você mesmo, né? Uhum. Quando o Salmo 139, 23 e 24 fala assim, sonda-me e vê se há em mim algum caminho, uhum. Não é sonda-me para ficar só para ele, sonda-me e conta para mim.
Uhum.
Lamentações 3, 40 fala assim, examinemos e provemos os nossos caminhos, tem a ver com revisão de rota. Tiago 1, 23 a 25 diz a palavra como espelho, ela apresenta a palavra como espelho, não só para se admirar, mas a palavra, quando você olha para a palavra, olha para si e você faz ajustes a partir disso. Provérbios 16, 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Então, na verdade, ela está falando, ó, alerta aí, olha o seu caminho. Parece que é bom, mas olha se ele realmente é bom. 1 Coríntios 11, 28. Examine, pois, o homem. Então, está falando de discernimento antes de agir. Então, olhe o que está acontecendo com você, perceba o que está acontecendo com você. Se você não se percebe, não tem como você agir de maneira lúcida, consciente do que está acontecendo com a sua vida.
Tá vendo, querido
ouvinte?
E
não tem como dirigir a sua própria vida, né? Nós somos chamados a dirigir a nossa própria vida. Quando Deus nos criou, falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que ele governe, para que ele dirija. Então, algumas pessoas querem ser protagonistas, quando, na verdade, o protagonista é o Eterno, é Jesus. A gente é diretor.
Uhum, ok. Muito interessante, não é? Como que a Bíblia já trata disso, já tratava disso há tantos anos atrás. Bom, depois do intervalo a gente vai continuar o nosso bate-papo. Mantenha a sintonia, eu volto já, já, já.
Vida e Saúde.
Oi, oi, minha gente! Vida e Saúde, batendo papo hoje sobre autoconhecimento à luz da Bíblia. A gente está recebendo estrategista ou estrategista comportamental, Fernando Rochael, por aqui na Voz da Esperança. Um monte de gente já participando com a gente. Tem gente que mandando aqui até o pé de manga, porque eu comentei hoje, no início do programa, né, que tem gente que escuta a rádio no pé de manga, mandar. Pena que eu não posso compartilhar com os nossos ouvintes, mas tem aqui de Maringá, Raquel Zanardi. Raquel, eu gosto de uma manga que você nem imagina, minha amiga. É como eu gosto. Mas vamos lá, a gente está retomando a nossa conversa. Grazi, esse assunto está bombando aqui no nosso YouTube, bombando aqui na programação, também no nosso WhatsApp. Que beleza! Grazi? Oi, 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 oi. Você está bem hoje, Grazi? Tá tudo certo com você? Você dormiu direitinho, Grazi?
Ai, Rose, ó, eu vou te contar, eu só fiquei rindo aqui nesse intervalo aqui, sabe?
Sim.
Fazendo figurinha.
Eu tô vendo, você e o Raul fazendo figurinha. Peraí, deixa eu ver aqui, Raul, fala de novo pra gente testar.
Eu não.
Ah, você não?
Eu não.
Raul, você não fez figurinha ainda. Ainda também, Luciana tá do seu lado. Ela tá olhando o que você tá escrevendo no celular.
A Grazi
celular.
Continua dormindo direitinho.
Ela...
Ai, gente, demais.
Ouvinte não entendeu nada. Melhor o ouvinte não entender mesmo.
Não, que ela demorou pra ligar o microfone.
Foi isso, isso.
É verdade, gente. Ó, a minha xará aqui, ó, a Grazi de Floripa, ela fala, bom dia, lindos. Eu amo esse quadro maravilhoso. Depois do divórcio foi muito difícil, mas nós não fazíamos nada juntos, então não foi... Ela disse que não foi nada difícil essa parte, né, que a gente tava comentando, né, Rosa, você comentou do divórcio ali e tal. Obrigada pela participação, viu, Grazi? Beijo pra você. Agora, Rocha... Tem uma questão que são as pessoas aí com maior autoconhecimento, né? Elas tomam decisões mais saudáveis e sustentáveis. Como que essa afirmação se relaciona com textos bíblicos que falam sobre sabedoria e domínio próprio?
É interessante a gente pensar, que eu estava lembrando, imaginando, que a gente pensar o que é autoconhecimento. Para a gente entender autoconhecimento, a gente precisa entender a palavra conhecimento. O conhecimento tem a ver com intimidade, com imbricação, com unidade. Quando Adão conheceu Eva, é porque ele teve intimidade com Eva, é porque ele se uniu a Eva. Então, conhecer a si mesmo não é só saber o que está acontecendo com você. É você ter intimidade com você mesmo. É você ter... Sabe quando você olha para alguém e você vê a expressão facial dela, já sabe o que está acontecendo, já sabe o que ela está sentindo, já sabe o que ela vai falar, já sabe o que ela vai fazer. Sim. Isso é conhecer, você tem intimidade. Tem gente que não se percebe, está sempre fugindo para YouTube, sempre fugindo para TV, para música, para jogo, e não consegue parar para ficar consigo mesmo. Gente que tem horror de ficar consigo mesmo. São pessoas que não têm essa intimidade consigo mesmo. Agora, dito isso, a Bíblia fala, por exemplo, a Bíblia fala de... A sabedoria vem dessa auto-percepção. Olha só, a sabedoria bíblica não é só saber o certo, é viver certo no tempo certo. Então, é viver certo o tempo todo, a partir do surto do Espírito. Por exemplo, como eu consigo me manter me controlando e não ser gerenciado pelos meus impulsos, se eu não estou percebendo que as minhas ações estão impulsivas, que as minhas ações não estão no meu controle racional, não estão no meu controle emocional. O fruto do Espírito é o que me possibilita isso, e é o fruto do Espírito também que me possibilita, essa percepção. Por exemplo, Gálatas 5:22 fala de paz, mansidão, longo ânimo, né, longanimidade. Parte disso também, e é o que possibilita a sabedoria. Quando eu me conheço, eu reconheço meus padrões, por exemplo. Nossa, eu tô cansado. E quando eu fico cansado demais, eu fico reativo. Eu sou assim, às vezes. Eu fico 2, 3 dias sem dormir, eu fico muito reativo. Então, eu já sei. E eu preciso dormir para agir de maneira adequada. Quando eu tô com dores e tal, dessa forma, eu pode ser que eu dê uma patada em alguém e eu não quero dar patada em ninguém. Então, peraí, se eu tô com muitas dores, deixa eu me afastar aqui. Então, isso, de certa forma, promove sabedoria, relacionamentos melhores, porque eu já entendi o padrão do que tem acontecido comigo. Isso possibilita, por exemplo, eu buscar algum tipo de tratamento emocional para curar essa realidade. Agora, se eu não percebo isso, eu não tenho como mudar essa realidade e não tenho como sair disso. A primeira coisa para sair do buraco é reconhecer, eu estou no buraco. Se você não reconhece que você está no buraco, você não consegue sair disso. Então, também dessa mesma forma, se você não tem essa auto-percepção sobre si mesmo, se você não percebe que o Espírito não está atuando atrás de você, não tem como você buscá-lo. Tem como você voltar-se para Deus e falar, ei Deus, olha como é que eu estou agindo. Transforma minha alma aqui, transforma meu coração. Não tem nem como você orar e rogar isso. Não tem nem como você querer uma mudança a partir do momento que você não se percebe.
Beleza. Rocha, agora falando ainda falando, da Bíblia, a gente vê personagens que se recusaram a se reconhecer, né? Por exemplo, Saul e outros que encararam a própria verdade, por exemplo, Davi. Que padrões de comportamento se repetem hoje em pessoas que fogem do autoconhecimento?
Então, por exemplo, Saul, ele culpava, de certa maneira, que Deus me abandonou. A culpa é de Deus, né? A culpa é de Davi. Olha o que ele fez comigo. Então, a gente também pode estar entrando nessa, de culpar o contexto o tempo todo. Ah, eu sou assim por causa do meu pai, por causa do meu irmão. Na verdade, meu trabalho é o governo, por isso que eu não consigo. Então, em vez de olhar para si e perceber quais são as atitudes suas que estão gerando esse resultado. Atacar o mensageiro. Então, o Davi, Saul, quando recebe a mensagem, ele não resolve melhorar, ele ataca o mensageiro, ele ataca aquele que diz, ei, você tá ruim, você não tá legal não. Então, às vezes, a pessoa chega pra gente falando, ei, olha como é que você tá agindo, cara. E, em vez de a gente olhar pra gente e melhorar a nossa atitude, a gente ataca a pessoa que tá querendo nos ajudar, que tá nos dando feedback. Acha que, em vez dela nos ajudar, ela tá nos criticando, querendo nos diminuir. Olha o que você tá fazendo comigo. E, na verdade, só tá dizendo o que você já tá fazendo. Viver em modo de defesa, orgulho, ironia, agressividade a todo momento. Outra é espiritualizar o evitamento. Então, Deus sabe o que está acontecendo comigo. Então, ele joga para Deus as coisas. Quando é Satanás que está me tentando. Quando, na verdade, é uma atitude dele mesmo que está agindo daquela forma. Não é que Satanás não atenta a gente, não é que Satanás não é mal. Mas se você muda a sua atitude, se você muda a sua maneira de pensar, se você busca ajuda emocional, você resolve isso. Então, às vezes, fica a pessoa que decora versos bíblicos, mas não busca ajuda para mudar aquele aspecto, aquele comportamento, aquela sensação, aquela emoção que tem atrapalhado ele, né? Aquele modelo mental que tem atrapalhado ele. E é o que Saul fez. E às vezes buscar em lugares errados que não resolvem, né? Por exemplo, Saul foi buscar lá a bruxa, né? Então, quantas pessoas estão buscando recursos também onde não tem solução, quando na verdade o recurso começa em olhar para si mesmo, para suas atitudes, para seus pensamentos, para suas emoções e começar a trabalhar isso ou pedir ajuda para mudar essa realidade.
Muito bem, obrigada, Rocha, pelas respostas. A gente vai sendo direcionado a pensar sobre si com mais honestidade, não é? E não ficar jogando, realmente terceirizando aí a culpa, a responsabilidade. Tem uma participação anônima que diz assim: penso que às vezes a gente escuta e interioriza muitas coisas que dizem sobre a gente. Nem sempre as pessoas próximas são carinhosas, dizem coisas pesadas que vamos acreditando que somos e na verdade não somos. E também acontece de ouvirmos coisas tão boas que buscamos ser melhores, e isso parece que vai nos moldando, a gente vai se observando. Essa é a proposta, a gente começar a se observar, viu, querido ouvinte? Não sei se foi um rapaz, foi uma moça, uma mulher, foi uma mulher que mandou esse recado aqui pra gente. Obrigada pela participação. Rocha, ainda nessa busca do autoconhecimento, a gente é motivado a entregar sempre a nossa vida ao Senhor, confiar na direção dele. O que significa a gente ser dirigido por Deus, mas também temos o nosso livre-arbítrio dado por ele?
Interessante essa pergunta. Essa pergunta é interessante demais. Porque olha só, como Deus vai me julgar se ele dirige a minha vida totalmente? Imagina, se eu viro para você e falar assim: Rose, vira à direita. Aí depois eu critico você e julgo você porque você virou à direita. Como é que você vai? Como é que eu posso julgar você se eu fiz e obriguei dirigir você para aquele lugar? Então, como que Deus nos dirige para que a gente não jogue a culpa das nossas coisas e atitudes para Deus? Deus quis assim. Ah, estou do jeito que Deus quer. Eu já perguntei: e aí, como é que você está? Aí a pessoa diz: eu estou como Deus quer. Rapaz, eu queria estar como Deus quer, eu falo com a pessoa. Uhum. Você tem certeza que está do jeitinho que Deus quer, com vida abundante que Ele quer? Porque uhum. Jesus veio para você ter vida e vida abundância. Você está com vida abundante? Porque Jesus quer isso. Então, como que você está do jeito que Deus quer? Então, como que a gente vive a direção de Deus? A gente precisa entrar na relação com Deus. É a relação com Deus que faz a gente mudar a nossa identidade. Paulo foi assim, ele se relacionou tanto com Jesus, com as coisas de Jesus, que ele mudou quem ele estava sendo. Então, a gente tem a direção de Deus se a gente se relaciona com Ele. E aí, o nosso querer vira o querer de Deus. Uhum. Então, a gente Sim. não é dirigido por Deus se a gente não tem o querer de Deus. Porque Deus não vai obrigar você a fazer as coisas. Você tem a possibilidade de escolher o que você quer fazer. Mas entenda, a sua escolha, ela é construída a partir dos seus valores, das suas crenças e da sua identidade. E se você tem relacionamento com Deus constantemente, você transforma o seu querer ao mudar as suas crenças e seus valores, porque é como você se relaciona com um amigo e você começa a ter a crença de um amigo, começa a ter os hábitos de um amigo, assim também é a sua relação com Deus. Então é, se você se relaciona com Deus, com as coisas de Deus, você muda o seu querer. E o querer de Deus, com você querendo, é quem direciona você a partir disso. E isso sim faz sentido. Então é importante você perceber nas suas atitudes e pensamentos se o seu querer está sendo o querer de Deus, para que você mude a sua relação com Ele, para que você comece a partir daí querer o que Ele quer. Porque é isso que é o mais importante. Não é a gente se obrigar a fazer porque a lei manda, Ele quer que a gente queira. Então, só vai querer se a gente se relacionar, assim como quando você se relaciona com pessoas, que você muda o seu estilo musical, o seu estilo de vestir, porque você anda com aquelas pessoas que agem daquela forma.
Interessante, hein, Grazi?
Muito bom, muito bom. Sempre tem que partir do nosso querer, né? Deus não impõe nada pra gente, isso é muito, muito bom. A Terezinha fala aqui pra gente: bom dia a todos. Eu gosto muito de todos do Vida e Saúde, que o Senhor abençoe todos vocês. Menos do Raul, né, Terezinha? Ah. Eu sei, mas melhor não falar mesmo. Brincadeira.
Ela disse todos, ela disse todos.
Todos, não todos, todos. O clima natalino, vamos manter o clima.
Olha lá, você tem que colaborar.
Até eu, viu, Rosa? Viu, Grazi?
É, todos. Somos todos.
Ela me tirou, você então também. Eu tô considerando.
Com certeza, Rocha. Agora, Rocha, tem uma coisa que é interessante, é sobre a gente olhar para os nossos avós e pais. Uhum. Nesse contexto aí que fomos criados, é importante? Qual que é a importância disso?
Demais. A nossa identidade, ela é construída a partir da nossa jornada de familiar. Então, o que eu ouvi, vi e senti dos meus pais na minha infância, sobre mim, sobre o mundo, sobre as coisas, acaba construindo uma lente para mim. Acaba construindo uma maneira de perceber o mundo. Minha cosmovisão é construída a partir disso. Então, a minha identidade é construída a partir disso. O meu querer é muito construído a partir do que eu vejo, ouço e sinto dos meus pais. Então, de repente, você às vezes odeia uma coisa que seu pai faz e você vai ver se está fazendo igual.
Ou então, é assim mesmo, né?
Né? Você está fazendo igual. Olha, você vê... O detalhe, às vezes tem coisas que você vê e faz o contrário, quer fazer o contrário do que seu pai faz, o contrário... Mas perceba, se você está fazendo o contrário, você também está preso àquilo que ele é. Uhum. Você não consegue ser uma coisa diferente e solta de quem ele foi, de quem ela foi.
E sem contar então, que às vezes nessa do contrário, Rocha, a gente exagera do outro lado, fica polarizado, não é? Também
exatamente.
Tem isso.
Exatamente. Porque eu tenho tanto pavor daquilo que ele fez, eu exagero pro outro lado e acaba dando o mesmo efeito ruim, entende? Então, eu preciso olhar para aquilo que aconteceu com eles e olhar para mim e me comparar. Peraí, eu tô repetindo isso dele. Eu tô preso a isso que tá acontecendo com eles. Isso não é meu. Isso é do meu pai. Ele teve motivo de pensar assim. Ele passou por situações que fizeram ele passar assim. Eu sou simplesmente copiando uma coisa que eu não preciso passar, porque eu não passei pelo que ele passou. Eu não passei pelo que minha avó passou. Então, eu não tô na realidade dela, e eu não sou ela, eu sou eu, ela é ela. Então, é importante você contar pra sua alma, como o Davi falou, ei, minha mãe, ela teve motivo pra falar, pra fazer isso, pra pensar dessa forma, minha avó é minha avó, meu avô é meu avô, eu sou eu. E é importante você começar a trabalhar e até buscar ajuda mesmo pra se libertar disso, pra que você possa ser você mesmo, na sua vida, a partir dos resultados que você busca pra sua vida, a partir da realidade que você tem. Você tem outro marido, outra esposa, você tem outros filhos, você está em outra época, outra situação, outro lugar. Então, e você é você, e você nunca será eles, né? Por isso que é importante você olhar para a jornada deles, agradecer porque elas te trouxeram aqui, até aqui também, você é quem você está sendo também a partir disso, e honradamente despedir. É importante isso, para que você seja você a partir da sua vida.
Uhum. Profundo.
E se você não consegue fazer isso sozinho, é importante que você busque ajuda para isso.
Ok.
Beleza. Muito bem, Rocha. E na busca pelo autoconhecimento, Rocha, a gente lida diariamente com pensamentos que não nos definem, mas que impactam nossa vida, né? Então, de forma prática, como que a gente questiona esses pensamentos, tendo como base a forma como a Bíblia nos define?
Entendi. Por exemplo, quando você pensa assim, eu não presto, eu não vou mudar, peraí. É importante você parar, respirar e perceber esse pensamento como não sendo você. Seus pensamentos não são você, suas emoções não são você, suas sensações não são você. É como a foto que está no seu celular. Não, a foto não é o seu aparelho celular. O áudio que está gravado no seu celular não é o seu celular. Se apagar o áudio, você continua se tendo no seu celular. Se apagar os vídeos que estão nele, continua sendo celular. A mesma coisa são pensamentos que são produzidos em você, as emoções que são produzidas em você, inclusive a partir da sua história. Talvez na sua infância disseram que você não prestava, que você não valia nada, e esse pensamento continua ecoando na sua cabeça. É importante você duvidar disso e falar, não, eu valho sim, inclusive Jesus morreu por mim, eu tenho o valor da vida de Deus. Então, como eu não tenho valor? Então, é importante você contestar essa voz, e às vezes é importante você contestar falando mesmo, sabe? Então, é importante você perceber, por exemplo, os medos que você está tendo e questioná-los. Inclusive, você usar até versos bíblicos, Romanos 8, versículo 1, não há condenação para mim. Sabe, 2 Coríntios 5, 17, em Cristo sou nova criatura. É importante que você fale para sua alma, assim como Davi falou para si mesmo, para sua alma. Então, por exemplo, 2 Timóteo 1, verso 7, Deus não nos deu espírito de medo, então por que esse medo? Então, é medo, sai daqui, Deus não me deu esse medo e esse você não é meu, não, sai pra lá. Então, de alguma maneira, a nossa mente emocional, ela quando você faz isso, de alguma forma, parece doideira, né? Mas você, pra sua mente emocional, que ela acredita naquilo que você tá fazendo, quando você faz isso, você tira o medo de si e coloca o medo pra fora de si. Quando você enxerga esse pensamento e diz, ei, pensamento, eu não quero você aqui não, você não tem nada a ver comigo. De alguma maneira, a sua mente olha para ele e coloca ele para fora de si. Então, de maneira prática, o que eu digo para você é respire, perceba seus pensamentos e converse com eles.
Muito interessante, muito interessante. Último, eu acho que vai ser a última pergunta, Rocha. O autoconhecimento, ele é um processo. Como a gente identifica que esse processo está dando certo, hein?
Autoconhecimento é só uma parte, imagina uma ponte de três partes. Eu costumo falar com os meus clientes, autoconhecimento é a primeira parte da ponte. O autoconhecimento parte dessa autopercepção. Você precisa ainda buscar ajuda para melhorar essa situação e treinar para não voltar atrás. Então, você perceber é uma parte importante. Agora, você pergunta assim, repete para mim.
O autoconhecimento, a gente entende que é um processo, né? Que não vai acontecer da noite para o dia. Como é que a gente sabe que está dando certo esse processo?
Resultado, pelos frutos os conhecereis. Meu, o resultado que eu tô querendo tá acontecendo na minha vida, eu tô mudando a minha maneira de agir. Então, olha pros resultados que estão acontecendo com você e vê se tá acontecendo mudança. Não adianta você, não, eu mudei bastante. Mas o resultado que eu quero tá alcançando, como é que eu sei que eu tô fazendo um caminho correto, Rose? É se eu tô chegando no lugar que eu quero. Se eu não tô chegando no lugar que eu quero, eu preciso olhar de novo. Peraí. Olha como é que eu tô agindo, que atitudes eu preciso ter. E aí tem uma pergunta importante: o que possibilita? Quem eu preciso ser para conseguir agir da maneira que eu quero agir, para produzir os resultados que eu quero produzir? Então, quem eu preciso ser? Eu estou sendo assim, mas eu preciso ser essa pessoa. E talvez eu precise buscar recursos e ajuda para reconstruir a pessoa que eu estou sendo. Então, só perceber quem eu estou sendo não é suficiente. É como você olhar no espelho e não pentear seu cabelo, e não buscar recursos para arrumar seu cabelo. Então, nossa, eu preciso buscar uma cabeleireira para cortar meu cabelo, porque ele está grande demais. Eu preciso de um equipamento para modelar meu cabelo, porque de um produto para... Então, entenda, se você só percebe, mas não busca o produto, não busca a ajuda de um cabeleireiro para pentear seu cabelo, olhar o espelho não muda seu cabelo. Assim como também só o autoconhecimento não muda a sua realidade. Você precisa buscar ajuda e ter recursos, buscar recursos, no meu caso, buscar capital emocional para você mudar a sua realidade, não simplesmente entender. Do tipo, ah, não, eu já sei que eu sou assim, não adianta nada. É como você fazer um raio-x do seu braço, ver que ele tá quebrado e não buscar ajuda para consertar seu braço.
Verdade, Rocha, muito bom, muito bom. Querido, antes da gente terminar, querido e querida, Lu, tem participação? Vamos lá.
Bom dia, meus amigos. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos.
Graça e paz.
Ouvindo essa programação aí, ouvindo o programa, eu me identifiquei com muitas coisas. Está sendo debatida aí, né? E eu passei muito tempo da minha vida culpando um, culpando aquilo, culpando isso. E, na verdade, eu nunca parei para entender que talvez o próprio errado seria eu mesmo, E que bom que eu conheci essa Rádio Novo Tempo há uns anos atrás. E através dos estudos, através dos ensinamentos, através da programação, né? Eu comecei a entender muitas coisas que antes eu não sei se é porque não entendia, ou talvez não queria entender, não queria pôr em prática, né? Então hoje já é diferente. Hoje eu já consigo entender, discernir, já consigo pôr algo em prática, reconhecer o meu erro, minha falha, saber quando estou certo, saber o que eu preciso fazer para melhorar, né? Então, isso é. Eu me chamo Antônio Lucas aqui de Serra, Espírito Santo.
Oi, irmão. Não tinha maneira melhor da gente encerrar o programa do que com esse áudio maravilhoso de alguém que se percebe. Que se percebeu. Que bom, irmão. E você vai chegar a grandes resultados, com certeza. Rocha, a gente está encerrando. Muito obrigada. O áudio me deixou até emocionada aqui. A gente ficou feliz, todos ficamos felizes. Obrigada, Rocha, por essas respostas, por esse direcionamento. E deixa mais uma vez o seu contato, por favor.
Gratidão, Lu, gratidão, Grazi, gratidão, Rose. Gratidão também. Ouvinte da Rádio Novo Tempo, Raul também. Arroba Fernando Rochael. Arroba Fernando Rochael, me segue lá. É muito bom receber, inclusive, depoimentos, declarações de clientes, de ouvintes que nos ouvem lá no meu Instagram. Me segue, me conta lá como é que foi para você. Vou fazer, inclusive, uma live agora. Se você quiser participar dessa live também, entrar e perguntar para mim diretamente, será uma alegria. Arroba Fernando Rochael, me segue, vai ser uma alegria ter você lá comigo.
Até a próxima, Rocha. Até a próxima.
Janeiro começa um novo grupo, tá?
Uhul! Então, pessoal, vai buscar lá a informação sobre o grupo dele, ter ali, conhecer os planos que ele pode fazer para você, tá bom? Grazi Donato!
Obrigada, Rocha. Volte sempre. Você é muito bem-vindo. Muito bom programa. Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Que Deus abençoe vocês, queridos ouvintes. Deus sabe muito sobre nós, então a Bíblia é o melhor lugar para a gente encontrar esse autoconhecimento. Que Deus abençoe vocês. No Instagram, @grazidonato. Beijo, beijo e até amanhã, gente.
Até, Raul.
Se você... ela voltar amanhã.
Se ela não deixar.
Valeu, Rocha. Que Deus continue te abençoando. João 1:12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Essa é a nossa verdadeira identidade, né?
É, amém, amém.
E para você, querido ouvinte, que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, recuperar sua energia, sua confiança, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão.
Muito bem, Raul, obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.
Eu volto.
Grazi. Até amanhã, Grazi. Ô, Grazi, reunião com a Luciana, tá?
Vixe.
Ih, olha, medo. Com a nossa produtora.
Olha aí.
Tá vendo?
Tchau. Hoje eu sou culpada.
Tchau, gente. Tchau. Querido ouvinte da Rádio Novo Tempo, amanhã a gente tá de volta a partir das 11 horas da matina. Vem chegando o Clubão da Música. Bom de música, você é bom de música? Durante o horário do seu almoço aí, é música boa, é diversão, é alegria. Você sempre ligado nas ondas abençoadas da Novo Tempo. Por aqui vem chegando a voz dele, Jackson França, NT Notícias. A gente se esbarra por aí.